Vamos rever o capítulo de hoje e vamos depois analisar. Tendo cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para que vos vejam, do contrário, recompensa não recebereis do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, derdes esmola, não mandeis tocar trombeta à vossa frente, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas praças públicas, para serem honrados pelos outros homens. Em verdade vos digo que esses já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que fez a direita, a fim de que a esmola fique secreta, e vosso Pai, que vê o que se passa no segredo, vos recompensa. Bom, a primeira passagem aqui é: tendes cuidado em não praticar as boas obras, a obra de caridade, de benevolência, ou o dever religioso, diante dos homens, para que eles possam contemplar. Ao contrário, recompensa ou recibo nas mãos não recebereis de vosso Pai que está nos céus. Nós estamos mais uma vez diante da coisa do enigmático em Jesus. Toda vez que um mestre fala, um grande mestre, ele fala tudo diferente da gente. Eles estão tão adiantados no tempo, eles são seres do futuro. Então a gente fica completamente perdido, sem orientação. E essa coisa chega ao ponto de ser diferente, e a diferença vai ao ponto de ser contrário ao que a gente pensa. Eu fico imaginando um índio recebendo aqui uma informação sobre uma televisão, e vendo uma televisão, depois ele contar lá para a tribo, de uma tribo que nunca teve contato com o homem branco, com a tecnologia. É extremamente complexa, né? Como é que ele vai explicar o que é uma televisão? Como vai explicar para um índio que nunca viu a tecnologia que o avião que está passando não é um bicho, né? Não é uma ave? É muito mais complexo o Evangelho. A distância para o índio descobrir a televisão, a distância para o índio perceber que um avião não é uma ave, está mais perto psicologicamente do que a distância da cabeça de Jesus para a gente. É o futuro. Podemos dizer assim, em termos de evolução, ele é a perfeição. Por enquanto que a gente não chegar na perfeição, a gente fica assim, meio sem referência. Repare, a primeira frase, né? Cuidez, te preocupa, tenha muito cuidado. Ele pede para a gente ser delicado com a situação. Olha, seja atencioso quando você for praticar uma obra de justiça, para que você não seja contemplado pelos homens. Porque senão, quando você for receber a recompensa, e aí vier com o recibo na mão, é interessante a tradução correta do texto, que aí está a recompensa, é quando você vier com o recibo na mão para pegar a recompensa, o Pai que está nos céus não vai te dar a recompensa. Então, ele está dizendo assim, quando você for fazer uma obra de justiça, no original está obra de justiça. O que é uma obra de justiça? Qualquer dever religioso, qualquer obra de caridade, qualquer ato que você for fazer em benefício de alguém ou para realizar alguma tarefa espiritual. Você faça de tal forma para não ser contemplado pelos homens, porque senão, na hora que você for querer receber os direitos por aquilo que você fez, porque todo trabalho, todo trabalhador é digno do seu salário, é a frase do Evangelho. Então, se você fez um trabalho, você tem direito ao salário. Então, quando você for lá com o recibo para receber, o vosso Pai Celestial não vou lhe dar. Mas por que que nós não podemos fazer nenhuma obra boa na frente dos homens? E a coisa é tão complicada que nós sabemos que a melhor forma de ensinar é através do exemplo. Se a pedagogia manda dar o exemplo para que o outro possa aprender. E aí, quando não faça nenhuma obra boa, nenhuma na frente dos homens. Se os homens contemplarem essa obra, você não vai receber o pagamento do Pai que está no céu. Se nós sabemos que nós temos que dar um exemplo, todo mundo fala essa frase, temos que dar um exemplo, a melhor forma de ensinar é dando um exemplo. E aí? Então, isso eu digo. Tem hora que eu olho para o Evangelho assim e falo assim, isso não tem jeito. E o pior, que nós estamos no capítulo 6, versículo 1, 2, 3 e 4 do capítulo 6. No capítulo 5, que nós já acabamos de estudar, no versículo 16, quer dizer, uns versículos antes, algumas frases antes, está assim em Mateus. Olha a frase de Mateus que eu anotei, e aí a coisa fica mais complicada ainda. E é o mesmo Mateus que anotou, que está falando essa frase. Mateus capítulo 5, versículo 16. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas obras e glorifiquem ao Pai Celestial. Brilhe a vossa luz na frente dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. E vendo as vossas boas obras, deem glória a Deus. Capítulo 5, versículo 16. Corre uma frase, mais outra frase, mais outra frase. Vai um pouquinho. Não dá nem tempo de virar a página. Está lá. Capítulo 6, versículo 1. Quando fores. Teódico, o importante é a palavrinha antes. Tente cuidado, ó, preste atenção. Perigo, alerta, alerta, tente cuidado no que eu vou falar. É como se fosse aquela placa de perigo. Perigo, ó, preste atenção. Tenha cuidado com o que eu vou falar. É aí que está o charme do negócio. É aí que já tem que botar a nossa cabeça para funcionar. Quando for de praticar boas obras, definição de boas obras na palavra grega. Atos de devoção, atos de caridade, atos religiosos. Quando for praticar essas coisas, não deixem que os homens contemplem, porque se eles contemplarem, na hora que você for lá buscar o retorno, for um recibo buscar o retorno, você não receberá o Pai que está no céu. Você fica com qual versículo? Com capítulo 5, versículo 16 ou com capítulo 6, versículo 1? É para mostrar as obras para os homens, para que os homens glorifiquem a Deus, ou é para não mostrar as obras? Porque se você mostrar, o Pai não te dá. No outro diz, se você mostrar as obras e os homens perceberem, eles vão dar glórias a Deus. Nesse caso, cuidado, perigo. Alerta, se você for fazer uma obra do bem, não deixe o homem contemplar. Se ele contemplar, você não vai receber o que você tem direito do Pai. Vamos deixar isso aqui em stand-by. Vamos deixar na estante, por enquanto. Vamos dar continuidade. Quando derdes esmola, a palavra é, aqui está traduzido por esmola. Lá no original é ato de beneficência. Ou melhor, quando você fizer qualquer benefício a alguém, que pode ser em dinheiro, pode ser uma palavra amiga, pode ser um enxoval, uma roupa, um agasalho, um remédio, um passe, uma palavra de esclarecimento, uma leitura, um livro. Quando você fizer qualquer ato de beneficência, não mandeis tocar trombeta à vossa frente, para como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas praças públicas ou vielas, para serem honrados pelos outros homens. Então, quando você for fazer qualquer ato de bondade, porque no original não é esmola, já se traduz esmola para facilitar, porque esmola é um algo físico. Tem um dinheirinho, pode ser que a pessoa dá uma moedinha, uma notinha, e quando é notinha está dobrada, naquela época não era notinha, era moedinha, vai dar moeda, você pode até dar escondido. Então fica mais fácil você ocultar fisicamente. Mas só que lá no ocultar não é esmola. Não é esmola no sentido que nós temos de um pé da letra de dar cifrão, de dar dinheiro para a pessoa. No original, e que não deixa de ser esmola, toda vez que você for fazendo um ato de beneficência, e aí ato de beneficência é qualquer benefício para alguém, que pode ser a moedinha, pode ser a nota de dinheiro, pode ser um agasalho, pode ser um livro, uma leitura, um olhar, um sorriso, um beijo, uma abraço, um carinho, um passe, um remédio. Quando você for fazer qualquer ato de beneficência, aí o que ele recomenda? Para qualquer ato de beneficência, não tocar trombetas à frente, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas praças públicas. Vamos lá. O que é tocar trombeta? Fazer alarde da caridade que você está fazendo. Não é para fazer alarde do benefício que você está fazendo. Isso que é a ideia de tocar trombeta. O que é tocar trombeta? Naquela época, quando vinha alguém rico, e ia fazer um ato de caridade, então ele tocava trombeta, não fisicamente só de tocar trombeta, porque quando alguém importante entrava na cidade, ia fazer uma generosidade qualquer, ele vinha com a cavalaria na frente, tocava trombeta para anunciar que estava chegando alguém importante, um rico. E esse rico, no caso, ele ia fazer lá o seu ato de caridade. Bom, nós vemos sempre essa coisa. Quando se vai fazer uma obra, uma distribuição de alimentos, é isso? A ideia de tocar trombeta. Hoje não se toca mais trombeta, mas se toca trem elétrico. E é verdade que quando um sujeito quer ser candidato a político, e ele vai dar algum mantimento, ele vai dar algumas sacolas de mantimento, aquela coisa toda, o que, que ele faz? Ele bota o trem elétrico, ele bota música, ele canta, fica passando carinho e aquele alto-falante, e gritando, etc. A caridade é feita quase sempre de coisas menores para poder dar volume, para ter quantidade e ficar mais tempo distribuindo coisa. Né? Manda fazer festa, bota lá umas chapretes para dançar. Eu sou da época da chapreta. Hoje como é que são? Maniquete. As moreninhas, bota as moreninhas. Ok, dá ibope. Dá ibope. Então, você faz esse tipo de caridade, mas também você faz um tipo de caridade que são as tais das quermesses. O que é a quermesse? É uma coisa bem bombástica. Tem que fazer aquela coisa com as barraquinhas, as festinhas, para vender bem e tal. Porque a ideia é vender bem. E quanto mais vender, para poder ajudar a igreja. Não tem diferença no Santo Espírito. Quanto mais nós falarmos na propaganda, que aqui tem um bar da família que vai vender aquela coisa, eu prefiro para vender pelas coisas do ano. E agora, quando se trata assim logo com o nome de capitalismo, é uma coisa. Agora o problema é que está por trás. Quando você quer fazer, às vezes, uma caridade, ou essa distribuição de bens, visando algumas coisas. Por exemplo, você passeia a pessoa destacada na cidade. Puxa, como ele é bacana, como ele é carinhoso, como ele é extraordinário. Aí ele vai ser um líder da comunidade. Então, às vezes, não é só de dinheiro que a pessoa quer, mas ela quer a ideia do poder, de aparecer, de achar o máximo, de ser elogiado. Quando ela entra na igreja, e aí ela entra lá no caso do templo, Jesus fala dos hipócritas na sinagoga, o que é a palavra hipócrita? São artistas, são representantes. No fundo, eles não estão fazendo a caridade por amor. A palavra hipócrita é máscara em grego. Daí persona no latim. Então ele usa uma máscara de bonzinho, uma máscara de santo. Mas no fundo é uma máscara, uma representação para ser elogiado. Aí ele entrava na sinagoga, ou melhor, no templo, né? Aí chegava lá no gasofilácio, onde se jogava, botava a moeda, né? E como é aquele gasofilácio? O templo era muito grande, eu não tenho que entender, o templo era imenso. Olha, ele levou, na época de Herodes, aquele período, 46 anos para ser reconstruído. É para ser construído, para fazer a reforma dele. Foram 18 mil empregados. Então, nós fomos lá em Jerusalém, hoje só tem um muro aqui por trás, tá? as grandes mesquitas, né? Lá em Jerusalém. As mais belas do mundo, né? Onde se celebra a ascensão de Maomé aos céus. Mas nós vimos a altura do templo das lamentações, né? Imenso, tomam pedras imensas, tanto que ali no meio daquelas pedras as pessoas colocam seus bilhetinhos, as suas frases, os seus pedidos. É um muro só, de um lado só do templo, né? E que pega um barco que dá uns 100 gerações de extensão. Então, um espaço imenso. Aquele é apenas um muro, um dos lados. Então, aquele templo imenso, ele tinha um gasofilácio enorme. E aí, o gasofilácio ficava assim. Havia cones. Primeiro que tinha pontes dentro do templo, para você passar de um lado para o outro, passar de uma extensão para outra, etc. Então, quando você passava assim, estava no alto, onde você podia ter a visão do templo como um todo, aí havia aqueles buracos, como se fosse cones, né? Como se fosse aquele negócio lá do trombone, boca do trombone, né? Saindo, e que ia em vários lugares. Ali, aquele era de ferro, de metal. Então você jogava a sua moeda, ela descia assim, caía lá dentro, num cofre enorme. Grande ali ficava guardado as suas ofertas. Como o cofre era de ferro, então como você jogava a moedinha ia. Uma vez Jesus estava numa ponte dessa com os apóstolos, e aí veio uma viúva. A viúva pegou uma moedinha pequenininha e jogou lá. Aí não fez barulho nenhum. Né? E daqui a pouco chegou um milionário lá e ele já faz a questão de trocar as moedas, uma porção pequena, para quando começar a cair, demorar muito para cair. E aí fazia muito barulho. Aí todo mundo olha no templo, vira, né? E quando caiu uma moedinha, ninguém vira. Mas quando faz aquele barulhão, aí todo mundo vira. Aí ele lá, né? Com a família. Aí ele se acha o máximo, porque todo mundo viu a obra que ele fez. Né? Com isso ele vai querer alguma coisa. Vai ser querer o líder da comunidade, vai querer ser o máximo respeitado, ou vai querer ser temido pelos empregados, vai querer depois um outro carro qualquer, vai ser uma vantagem. Alguma negociata que ele está fazendo com os do templo, não é isso? Sempre tem um interesse. Ou no mínimo que seja o único interesse, que é o da vaidade, de ser olhado. Olha, aí eu mostrar a roupa, mostrar isso, mostrar o porte, mostrar a mulher, né? Para ver como ele anda com mulher bonita, etc. Então isso tudo é um jogo que mostra bem essa expressão. São hipócritas. No fundo de Jesus, são representantes, são mascarados. Não é o bem que ele quer fazer. Ali pode até ter um bem, e evidentemente, como diz o Betinho, a fome tem pressa. Então é melhor, se você quer, você vai 12 aparecer e dá 800 para a sopa, fazer um discurso político, tudo bem, mas você der a sopa porque as pessoas estão com fome. Quem vai comer e ganhar o benefício é uma coisa. Agora, você, quando você for ter o seu benefício, agora, se for ter o benefício dos homens, você já vai ter aqui. Se a sua ideia é depois ganhar voto, se a sua ideia é querer ser elogiado, se a sua ideia é querer aparecer, ser visto, você já conseguiu. Quer dizer, a tua recompensa você já teve. Se é a ideia do toma lá, da cá, a recompensa já teve. Você não queria ser visto? Foi. Não queria ser aplaudido? Foi. Tinha um camarada aí que estava com só de coisinha de criança, e festinha de Papai Noel, né? A primeira coisa que você foi te dar. esqueci o nome dele. Mas aí o que eu quero dizer é que ele não foi candidato, a mulher dele foi candidata, a mamãe Noel, veio o papai Noel, veio o sobrinho Noel, veio tudo Noel. A galera de Noel, até os veadinhos, tudo Noel para puxar o trevo. Então todo mundo. E aí o repai dele, melhor local para ele mostrar a propaganda dele. É no viadão de Botafogo. A propaganda lá é imensa. Papai Noel, aquela coisa toda. Mas os pobres estão aonde? Bem longe daquele viaduto. Ali não é lugar de pobre? Praia de Botafogo, onde que é lugar de pobre? Ali está o pobre. Tá certo? Ali está o colégio Nossa Senhora da Conceição, né? Esse é outro colégio ali. Tudo bem, gente. Tem dinheiro, essa turma de Botafogo, a gente tudo de dinheiro, que mora ali. Não sabe. Então, não tem nada a ver o tal do. Da propaganda que ele está fazendo. No fundo é, ali está quem vota. Ali está o nome que eu quero, o marketing que eu vou fazer. Então, a ideia é, se você fez um marketing da ideia, tudo bem. E aí quer ser visto pelo YouTube, já foi visto. Quer que alguém bata palma para você, já bateu palma. Já foi ganhar voto, não, voto, seu líder da comunidade, seu candidato, depois seu síndico no prédio, você já conseguiu. Agora, o problema é quando você for receber recompensa dos céus. Querer depois inverter e usar isso como riqueza espiritual. É que é riqueza espiritual, é zero. Recompensa do Pai do Céu, zero. Esse tipo de trabalho, é, você fala, mas como? Mas eu não ajudei tanto. Por exemplo, você faz uma caridade, dá 1.000 pratos de sopa. Poxa, mas eu ajudei, tinha 1.000 pessoas. É obra social. Como obra social, você tem uma recompensa. Qual? Seria do seu prefeito lá, vai ser o deputado, vai ser qualquer coisa, já ganhou. Agora, com coisa espiritual, zero. Não houve. Aí daí dizer Jesus, quando ele se julgou essa quantidade de moeda pelo gasofilácio, e veio a viúva e jogou uma moedinha pequenininha, os apóstolos falaram, isso não significa nada. E disse Jesus, em verdade, por dia, ela deu mais do que ele. Mas como isso? Ele deu uma quantidade enorme de moeda, ela só deu uma. Ela deu mais do que ela deu do que falta a ela. Ele deu do que é superfluo. E repare que essa turma, quando faz essa caridade toda, não dá para passar necessidade. Ele dá simplesmente porque ele já tem muito. É um investimento em que ele vai poder, dando aqui, ele vai poder ter muito mais. É que ele tem muito. A viúva, ela sofreu, ela lavou roupa, ela teve que cuidar da alimentação, isso, ainda guardar um dinheirinho que vai fazer tantas e tantas dificuldades, ela foi lá e deu a colaboração dela. Aí é diferente. Evidentemente que também ninguém está desmerecendo aquele que doa muito. Apenas Jesus está dizendo, raciocínio, em que instância você quer ganhar? Jesus simplesmente está dividindo os terrenos. Em que instância? Você está fazendo uma aposta para ganhar aonde? Você quer ganhar coisa espiritual ou coisa material? Aonde está o objetivo da sua ação? A intenção da sua ação? É para coisas materiais ou para coisas espirituais? Se for para coisa material, você já recebeu. Agora, se a intenção é espiritual, só que é aí que complica a primeira frase. Não, eu dei essas sopas, e para dar 800 pratos de sopa, também não tem condição, você tem condição para dar 800 pratos de sopa, só dar uma para poder dar escondido. Não, 800 pratos você vai acabar sendo visualizado. E para ser visualizado, diz lá o versículo anterior. Esse é do hipócrita. Do hipócrita fica calado. Sujeito a hipócrita, ele entra no templo para aparecer. Ele vai à praça pública para aparecer. Aliás, o texto nem fala em praça pública, fala em viela. Ele vai naquelas coisas apertadinhas. Se apertadinha está bem próximo das casas, bem próximo da janela, bem próximo das pessoas, um está esbarrando no outro, aí ele toca a trombeta, ele anuncia que vai fazer uma caridade. A ideia é que está bem próximo a aparecer muito. Porque até a tradução de praça não é legal. Primeiro que você não coloca, quase sempre já ficava na praça. Era o local central, só tinha uma, e nas cidades do interior. E segundo, que na praça é uma coisa muito aberta. O sujeito lá está fazendo caridade, você tem que às vezes até ir lá para ver. Mas na viela não, está muito apertadinho, está encostado no outro. Aí vê claramente logo. Quer dizer, no fundo ele chega rápido no objetivo dele, que é aparecer.
já ganhou a recompensa. Agora, o primeiro versículo é para completar. Quando você for fazer uma obra boa, esconde. Porque se o homem ver, você não vai ser recompensado. Aí, agora, esse não. O segundo versículo já fica mais claro. O sujeito já é hipócrita mesmo. Ele já quer aparecer, a ideia é de aparecer. Então ele entra gritando, cantando, botando banda de música, tocando alarido, trompeta, etc. E aí distribui o bem. Para ter alguma intenção. Então esse lá, esse já tomou na cabeça dos homens. Então esse segundo versículo, mas o primeiro é que a gente não entende. Como fazer a obra boa sem ser visto pelos homens? E o outro versículo. Faça as obras boas para que os homens glorifiquem a Deus. Quer dizer, é o exemplo. O exemplo é uma coisa boa. Do 16, do versículo 16, do capítulo 5, para o versículo do capítulo 6, há uma quebra de sequência que a gente tem que refletir. Não vamos ainda entrar no mérito. Vamos continuar com os versículos subsequentes. Em verdade, vos digo. Esses já receberam a sua recompensa. Continua Jesus. Agora é o versículo 3. Quando deres esmola, ou melhor, quando fores fazer um ato de beneficência, dinheiro, roupa, remédio, sorriso, um abraço, atenção para alguém, quando se eu for fazer um ato de beneficência, não saiba a vossa mão esquerda o que fez a direita, a fim de que esse ato de beneficência fique secreto. E vosso Pai que vê o que se passa no secreto, vos recompensará. Ou melhor, dará o salário. Então, quando você for fazer um ato de beneficência, aí ele explica. Quando você for fazer esse ato de beneficência, não saiba a vossa mão esquerda o que fez a direita, para que o Pai que vê no secreto e você que fez a coisa no secreto possa ser recompensado. Como que só pode ser recompensado aquele que faz no secreto e o Pai que vê no secreto recompensa? Essa é a condição. Agora, ao ponto de você fazer, e tem que fazer tão secreto, mas tão escondido, aí o versículo 3 está amarrando o versículo 1. Na ideia de quando você for fazer uma obra boa, um ato de beneficência, não é isso? É uma obra de justiça, você tem que esconder para os homens, não deixa os homens contemplar. Agora ele vai explicar o tal do cuidado, o tal da placa de perigo. Ó, a situação é tal que a mão esquerda não tem que saber o que fez na direita. Por quê? O Pai vivendo secreto vê que você realizou uma obra no secreto, aí ele te paga, te recompensa. Só existe recompensa nessa forma. Então, o detalhe do tal, quando ele diz assim, tome cuidado, placa de alerta, é ao ponto de ser, não saiba a mão esquerda que fez a direita. Só que estudando o texto com mais atenção, principalmente no grego, não tem a palavra mão. A palavra é, não saiba a vossa esquerda o que fez a direita. Que evidentemente fica interpretativo, como se fosse uma abreviação. Quando começa a primeira frase, não saiba a vossa esquerda o que fez a direita, a interpretação é não saiba a vossa mão esquerda. A interpretação é que fala de mão. No original não fala. No original é mais amplo ainda. É como não é só a mão. E você pode dizer assim, não saiba a vossa mão esquerda o que fez a direita. E você pode fazer com o cotovelo, assim, né? Porque o sujeito, os métodos, o método de tomar já aquilo, né? O mismo, né? Mas não saiba a vossa mão esquerda, eu não soube porque eu estava com luva. Ou não sabe porque eu estava com a mão para trás e empurrei com o cotovelo, só assim, entendeu? Fiz com a boca, empurrei com a boca. Então, a situação vai ficando assim, como é chamado de escapatória. Há uma passagem no Tomismo que diz assim, não jurar falso testemunho. Aí se interpreta, não jurar falso testemunho se eu estou pisando numa pedra. Está certo? Não pisando numa pedra, pode. Mas o cara, ele inventa uma coisa a mais para continuar mentindo, entendeu? Isso é o tomismo, é uma falsidade, é uma jogada astuta das palavras. Aqui, a astúcia vai ficando cada vez mais bloqueada, porque nem tem a palavra não. Quando você for fazer qualquer coisa, não sabe o teu lado direito, não sabe o teu lado esquerdo que fez o direito. E aí, pouco importa se está de frente, de costas, com o olho fechado, com o olho aberto, não tem como escapar. Qualquer coisa que você possa fazer, tem que estar envolvido. Ou o lado esquerdo, ou o lado direito, tá certo? E se você for fazer com o direito, o esquerdo não deve saber. Então, não tem agora como escapar. Eu já fiz alguns estudos disso aqui com vocês, mas que vale a pena a gente recordar, porque o tema aí está pedindo, que é a coisa do lado esquerdo e do lado direito. Nós sabemos que no cérebro, o comando é o contrário, o comando para o corpo. Então, quando fala assim, não saiba o esquerdo o que fez a direita, significa que o lado direito é comandado pelo hemisfério esquerda. E o lado esquerdo do corpo é comandado pelo hemisfério direito. No hemisfério direito, quando nós estudamos as obras técnicas ligadas aos chakras e à união do espírito ao corpo, no lado direito nós temos a ligação do espírito, a ligação perespiritual, ou a ligação do portão fluídico, que é do espírito direto, está para o lado direito. No hemisfério direito, o hemisfério da individualidade do espírito. O hemisfério esquerdo é o hemisfério da personalidade atual, da personalidade encarnada. Então, vamos mostrar assim. Aqui nós temos que precisar de um quadro para poder explicar melhor. Mas vamos devagarzinho que a gente vai ver. O espírito em si, nós não podemos interpretar espírito como desencarnado. Ah, Jorge, eu vi um espírito aí do seu lado. Não, doutor Bezerra, não é espírito nesse sentido de corpo. Eu estou falando de espírito como centro de consciência. O espírito em si, como centro de consciência, e não tem forma, o espírito, ele é riquíssimo. No espírito tem todas as experiências de todas as reencarnações, podemos dizer, tem todas as experiências do passado que nós chamamos de subconsciente. E tem mais do que isso no Espírito. No Espírito tem a força divina, aquilo que Jesus chama o Reino de Deus, está lá em atuar, está dentro do homem, está dentro do Espírito. Tem a parte superior, tem um anjo dentro dele. Tem o Reino dos Céus, o que a gente chama de superconsciência. Então, dentro do Espírito, nós temos toda a nossa reserva do passado, de todas as reencarnações. É uma biblioteca imensa com todo o nosso reservatório das múltiplas vidas, de todos os aprendizados. Além do mais, tem o Cristo em nós, tem o céu, tem o eu divino, tem o superconsciente, que é o anjo dentro de mim. Como nós caímos, nós éramos anjos quando nós caímos, e eu agora ainda não cheguei na condição de anjo, aquele potencial que me falta, que eu tenho que completar, ele está todo no Espírito. Está todo no Espírito. Então, no Espírito, tem aquele potencial angélico que me falta completar, que é, sou eu na origem, que é o Cristo em nós. A gente chama do Self, e que as religiões orientais chamam de Eu Superior. E, além disso, eu tenho também toda a minha reserva de todas as experiências todas as reencarnações, no reino mineral, vegetal, animal, luminal, e todas as reencarnações está ali. Agora, esse volume de experiências, eu não tenho aqui agora quando eu estou encarnado. Ele está bloqueado. Eu não tenho acesso a essa informação toda, porque eu nem sei trabalhar com essa informação toda. Imagina se viesse aqui agora na nossa cabeça a informação só do passado das todas as nossas reencarnações. Ia ser uma confusão de nomes, de pessoas, de situações, de lugares, de identificação. Então, não dá. Eu estou acostumado e devagarzinho. Olha, eu sou o Jorge, eu nasci no dia 16 de novembro de 1968. Então, eu tenho que... Pera, não é? Então, eu falei,
É a memória, Então, eu só estou acostumado com tudo que eu nasci, do nome do meu pai, da minha mãe, dessa vida. Se de repente vier o nome de 50 pais que eu já tive, 50 cidades onde eu vivi, 50 pessoas. É uma confusão tremenda. Fora a relação. Quantas pessoas que eu matei, prejudiquei, etc., que estão hoje convivendo comigo. É uma bagunça. Então tem que haver uma seleção, como se fosse uma filtragem, de passar desse potencial para o espírito, para a personalidade. Agora, quando você está falando para a personalidade, quer dizer máscara. É uma máscara, é uma fantasia, que é um limitador, que só vai passar para a personalidade aquilo que interessa para aquela encarnação que ele vai viver. Então eu vou viver essa encarnação. Quando eu vou planejar a minha encarnação, que vai ser a encarnação de Jorge, no Brasil, no Rio de Janeiro, no Regeneração, que eu vou planejar. O que, que o Jorge precisa? Bom, ele vai precisar de algumas informações com relação às encarnações, etc. Isso, assim, assim, assim. Ele vai ter algumas informações lá para ser pai, ser isso e tal. Bom, de psicologia, etc. São as informações que eu vou precisar do que eu vou ter nessa vida. Né? Você no Regeneração, você escritou, você explica, milhões de outras informações de mediunidades que tiveram, de estudos antigos, das muitas religiões. Pode ficar que vá. São experiências que você não vai precisar nessa vida. Eu tenho um caso bem claro que vocês vão entender bem. Um homem, ele estava desesperado. Ele foi procurar o Chico Xavier, porque na fazenda dele estava sendo atacada por serpentes. A serpente se invadiu na fazenda, estava picando os animais estavam ficando envenenados e morrendo. E as pessoas também. E eles não estavam, aquilo era se multiplicando, a serpente, não tinha como. Então, que a melhor coisa era, ou tomar uma providência e acabar com aquelas serpentes, ou ele ia ter que mudar, tirar o gado ali, mudar de fazenda e ir para outro lugar, e largar aquilo para lá. Ia ter que vender pelo preço muito barato, porque ele estava tendo prejuízo. Então, ele foi falar com o Chico. E o Chico deu a seguinte recomendação para ele: procura um feiticeiro. Procure um rezador. Em vários lugares tem os rezadores. O rezador vai lá, ele vai benzer a sua fazenda, ele vai orar, vai benzer, e ele tem capacidade, pela mediunidade dele, de reza, de tirar aquelas serpentes todas de lá. Aí você vai poder ficar. E o Chico ainda disse: ó, se ele comprar, ele está mexendo com frutos daquele mundo mesmo, são vibrações daquele mundo, e é o nível dele, olha, se tiver de fato, paga. O problema é que você vai se livrar das serpentes. Depois desse problema de dinheiro, isso é resolvido com ele lá em outra instância. Resolva isso. Aí o homem ficou feliz. Mas então é possível. Ele disse, então existe mediunidade para isso? Quer dizer, existem essas bênçãos, essas rezadeiras para isso, etc. Eu fico assim muito ligado a essa história, porque a minha infância toda, até os meus 19 anos, até os meus 17 anos, foi toda ligada com essas pesadeiras, essas pesadeiras. Então tem casas e mais casas. Então quando eu encontrei isso aí no Chico, eu fiquei muito satisfeito. Um dia eu conto essas coisas, tá? Das minhas experiências com pesadelo. Durante a vida toda, durante 18 anos, eu tive experiência direta com isso, pelo menos duas vezes por ano. E os casos mais variados que vocês possam imaginar. Podia escrever um livro sobre isso. Que sabe, entendi. Bom, ou não, pela explicação que eu vou dar agora para o Chico. Olhe bem. Aí o homem ficou todo feliz. E ele foi falar para o Chico: pai, então se existe esse tipo de médico, de rezadeira, você não pode fazer isso, Chico. Você vai lá, poxa, Deus resolve essa peleja, entendeu? Ah, meu amigo, esse tipo de mediunidade é de muitos séculos atrás. Agora eu estou em outra. Agora eu estou no mundo do livro. Eu não tenho mais. Ela está arquivada, não pertence mais ao meu universo. Eu não preciso mais disso. Isso não tem que mais fazer parte da minha personalidade, entendeu? Vai lá no meu subconsciente, nas minhas reservas do espírito, no lado direito do cérebro, no espírito imortal. Mas na personalidade de agora, não tem mais significado. Está bloqueado. Certo? Por isso que eu disse, eu poderia até escrever um livro sobre isso. Não, deixa outro escrever, né? Agora eu estou em outro, não é que a gente fique melhor. É a tua função. Qual é a tua função para essa vida? Você já podia imaginar eu escrevendo o livro sobre rezadeira, sobre rezadeira? Eu nunca falei nem isso para vocês há 30 anos que eu estou aqui. Tá certo? Então, está lá, ó, fica aqui, vai. Claro, isso não faz parte do seu referencial. Cada um tem o seu referencial. Não quer dizer que um seja melhor que o outro.
São funções diferentes. Então, passa para a personalidade, quer dizer, para o hemisfério esquerdo, aquilo que você vai precisar para tal encarnação. E que é muito pequenininho. Quer dizer, a reserva que você tem no hemisfério esquerdo, que é a personalidade, é um átomo. É apenas um caderno da coleção enciclopédica que você tem no hemisfério direito, que é o espírito. Tá certo? Então, é como um você tem enciclopédia, no outro você tem um caderno. Vamos explicar melhor isso. Eu já contei isso algumas vezes para vocês, mas vale a pena repetir. Claro, é um conto do Mau Patamar. Havia um homem que estava preso, né? E ele um dia foi, se apresentou lá na sociedade e deu um show. Quando falava de Finlândia, ele sabia tudo. Quando falava de farmácia, ele sabia tudo, né? Quando falava de faquir, ele entendia tudo. Aí você fala, esse homem é um gênio, ele sabe tudo de trás para frente, como é que você tem essa erudição? Eu falei, não, quando eu estava na cadeia, só tinha o volume F da enciclopédia, eu sei tudo do F. Só sei que é a enciclopédia, só sei do F. Só uma parte da enciclopédia. Não adianta você perguntar sobre a Groenlândia que é G, eu não tinha acesso ao G, só tinha acesso ao F. Mais ou menos assim, a nossa série. O nosso hemisfério esquerdo, ele só tem acesso àquilo que é prático na tua vida. Aquilo que você vai praticar, que você vai ser preciso nessa vida. E algumas outras coisas que estão lá no hemisfério direito e que não são precisas nessa vida e que de repente é necessário. Aí é aquilo que chega, e de vez em quando a pessoa fala, tive uma luz, tive uma ideia, surgiu uma coisa beleza, bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça e quase sempre do lado direito, meu hemisfério direito, quando tem ideia, você nunca tem ideia desse lado. Já notaram? Quando a pessoa fala, tive uma ideia, bota a mão no hemisfério direito, ela bota a mão no direito, eu tive uma ideia, saquei. Inclusive a tal posição de ser brilhante é um dedo apontado para um alto da testa no hemisfério direito. Saquei, tive uma ideia brilhante, é a tal da intuição, é o tal do insight, tive uma luz. É, aquilo que estava lá, uma fagulha sai, quer dizer, como se fosse, como se tivesse ainda contatos por determinadas passagens, né? E aí é a tal do insight, ou intuição. E a própria palavra intuição, olha como é que é clara, é em ti mesmo, diferente de inspiração. Inspiração é externa. A intuição é em ti mesmo, saiu de dentro de você. Você tem uma ideia. Então volte mesmo, você precisa de alguma coisa brilhante, porque já é da tua experiência, você tem intuição. Por que você não tem a intuição do gênio? Porque o imbecil não pode ter intuição do gênio, porque ele não sabe nem captar nem entender. É que nem a gente tem intuição antes de Newton sobre a teoria da gravidade. Nós não entendemos nada. Quantas vezes caiu maçã na cabeça das pessoas e ninguém descobriu a teoria da gravidade? Então, a tal intuição, ela vem na nossa medida. Aquilo que a gente acha brilhante, a gente diz assim, tira uma luz, vem na tua medida. Então, vamos lá. No hemisfério esquerdo, está acoplado o espírito, está acoplado com toda a sua reserva do passado. Reserva do passado e reserva angélica. O reino de Deus, o eu sou superior, está aqui. E no hemisfério esquerdo, o hemisfério esquerdo, nós temos o quê? A personalidade. Aquilo que é prático, que você vai precisar para essa encarnação. Logo, um conteúdo bastante limitado, que é o que você vai precisar para agir, para se comportar na vida. Tá? Agora, como é que é o controle do hemisfério com o outro? O hemisfério direito controla o lado esquerdo. O hemisfério esquerda controla o lado direito. Controla o lado direito. Então, toda vez que você vai fazer uma coisa aqui no mundo, se você vai fazer uma coisa aqui no mundo, vou fazer uma palestra, eu vou fazer um bolo, eu vou atravessar a rua. E tem regra para atravessar a rua. A gente vai, a gente olha para um lado, para o outro, né? Eu vou fazer qualquer coisa. Eu vou botar um disco. Um CD para tocar, eu vou dirigir um carro e vou até Copacabana de carro, e aí vai ter aquelas regras, aí vamos para lá, vamos para cá, etc. Tudo isso que eu vou fazer aqui no mundo, que é o fazer, tá certo? é comandado pelo hemisfério esquerdo. É o que tem a tua personalidade, o que você vai fazer. E quase sempre você faz, é o lado direito. O lado direito é o lado do fazer. Por isso que com o lado direito, com a mão você deu a moeda, com a mão você escreve, que é o normal aqui do mundo, é o lado direito. Então, o hemisfério esquerdo é que comanda o lado direito. Tá certo? Já o lado esquerdo, ele é comandado pelo hemisfério direito. O lado esquerdo, nós temos tudo aquilo que nós não estamos acostumados a fazer. O lado esquerdo, nós temos a sede do sentimento, por esse coração. Nós temos a sede da intuição, da música elevada, do amor, do sentimento. Do outro, é a lógica do fazer, da matemática, do bolo, da receita, do dia a dia. E a caridade que você está aprendendo. Se nós já fôssemos campeões na caridade, mas campeão mesmo na caridade, que nós fizéssemos tanta caridade, mas tanta caridade, que já passasse a ser intuição e a gente nem soubesse o que estava fazendo caridade. Por exemplo, desde que nós começamos a palestra, vocês estão respirando e não deram conta. O coração está batendo e não deram conta. Ninguém pensou, agora estou respirando. E mesmo falando isso, vocês não estão atendo à respiração. Ficar, deixar. É uma coisa tão natural, já é tão espontânea, que a gente nem pensa mais nela. O dia que a caridade for assim, e ela for tão espontânea, ela vai ser toda a reserva do hemisfério direito. Ela vai ser toda a reserva do espírito. E ela vai fluir na sua vida por instinto. Igual a respiração, que você não se dá conta que está respirando, um dia nós vamos fazer a caridade sem pensar em nada, sem querer receber nada em troca, sem nada. Como agora você está respirando e não pensa em nada, nem quer receber nada em troca. Certo? O dia que nós estivermos assim acostumados com a caridade, ela vai ser natural. Aí eu vou fazer sem que o outro lado saiba. Eu vou agir aqui no mundo com a caridade, que é o hemisfério esquerdo pelo lado direito, e o hemisfério esquerdo, aquela zona onde ela está reservada instintivamente por experiência do passado, nem vai se dar conta, nem vai se tocar. O esquerdo não vai saber. Por quê? Porque já está espontâneo. Você vai fazer aquilo bem, você nem se toca. Não vai falar, fulano é tão bondoso, mas eu, tem gente que diz assim, mas eu não estou fazendo nada. É que isso é tão natural, para mim isso é normal. Não é isso? É tão normal. Olha como é difícil. E se a gente mesmo quiser pegar exemplos de pessoas que faziam essa caridade assim, tão normal, como é difícil. A gente manda um caso, dois casos, três casos, né? Assim. Mas o que Jesus está querendo é que, por enquanto, você está fazendo os atos. A mão direita está fazendo e o lado esquerdo está sabendo. Porque a caridade é forçada, nós ainda estamos na caridade do dever. Nós ainda estamos ensaiando os atos de caridade, os atos de benefício, como diz aí, né? Qualquer ato de benefício, nós ainda estamos ensaiando. E é dever. E como é dever, ele passa também pelo pensar, a minha razão aqui. E pela minha razão, é onde está o ego. Razão é o ego. Porque eu disse que no eu superior, ou no hemisfério direito, tem o eu superior. O eu superior é o self. O ego, que é a consciência limitada, está no hemisfério esquerdo. Então, daí é o ego. É um eu muito pequeno. O que é o ego? É um eu pequenininho, diante de um eu imenso, que é o do hemisfério direito. Vamos explicar melhor. Imagina um iceberg, aquela quantidade imensa de gelo que tem lá na profundidade, 4 mil metros de profundidade no mar, e a ponta do iceberg é só um pedacinho de gelo lá em cima. Então, aquilo não é o ego, é só uma pontinha externa. E a pessoa acha que só aquilo, o problema do ego e da personalidade é que a gente se identifica de tal forma com ele que pensa só que aquela ponta do iceberg que está do lado de fora que é o real, que é o único, que é o mais importante. Você se apega e não quer largar aquela parte externa. Como também essa personalidade que a gente tem pequenininha agora, que nasceu e vai morrer, que está limitada, tem um nome, tem um pai e que tem um registro, Você está limitado àquele pedacinho de gente, podemos dizer assim, e que você acha que é a coisa mais importante, que é a única coisa que você tem. Quando você tem uma reserva infinita, o reino de Deus está dentro de você, o anjo está dentro de você, o erro divino está dentro de você, todas as experiências de todas as vidas, está tudo dentro de você e você não está dando. E aí você só valoriza o ego. E tem gente que só valoriza o ego, é tão agarrado o ego, que acaba ficando egoísta. O que é o egoísta? Está agarrado a si mesmo. Mas agarrado a si mesmo nesse eu maior e mais amplo, divino? Não, agarrado nesse pequenininho limitado. E como ele é pequenininho limitado, ele nasce e morre, e ele é cheio de carências, então ele é temeroso. Por isso que todos nós tememos, todos nós somos covardes, e por causa disso, como a gente teme, e a gente é medroso, e a gente é fraco, porque é muito limitado, é muito limitado. Aí, no caso, acaba sendo covarde, agressivo e querendo amontoar as coisas, não querendo dar nada para ninguém, querendo segurar a tal ponto, sendo egoísta, se fechando, porque é como se você quisesse se defender, porque você é tão fraquinho. Você não sabe se você tem uma consciência que você é Deus, como está lá no Evangelho, vós sois deuses. Não percebe. Então, não se achando assim, você passa a ser triste. Quer agarrar as coisas para você, os bens, as forças, os dinheiros, a mulher, os filhos, tudo é o meu. Essa é a doença do ego. E atrapalha tudo. Então, quando você então vai começar fazendo a caridade, no fundo você é egoísta. E Jesus está mandando fazer a caridade. Mas quando você vai fazer a caridade, você tem que abrir a mão, você não quer. E aí, então, a caridade vai sendo forçada, difícil, limitada, ela vai passando pelo campo do pensar. O pensar é o ego pensa em vantagem. Ei, tu tá dando um bolo, cara, no domingo, vai ficar fazendo bolo para dar para os pobres, aqueles pobres lá merecem, no domingo, em vez de passear e ir para a praia, ficar aí batendo com o colete de pau, que negócio é gastar gás, aqueles caras não merecem nada, aí fica aquela coisa. Aí fica, não, eu vou fazer, aí começa a querer levar vantagem, aí eu vou fazer, ah, porque eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo, porque eu vou me dar isso, eu vou me dar aquilo, então começa a querer ganhar alguma coisa e volta, ah, porque Deus vai me dar, aí você dá um bolo, você dá um pão, e Deus vai me dar, Deus, eu não tenho nada para te dar, você tem direito a tudo. É o cara que quer estar na cachoeira, ele só tem um didal. Ele fica apavorado, porque ele só pode pegar um pouquinho d'água. Aí quando ele tem um litro, ele fica apavorado, ele só pode pegar um litro. Ele tem um balde, ele só pode pegar um balde. Quando a coisa é infinita, daí dizendo o texto evangélico, Deus não dá o seu espírito por medida, ele se doa todo por inteiro. Ele é todo. A frase do evangelho é, porque meu é teu, meu filho. Diz o Salmo de Davi, o Senhor é a porção da minha vida, nós temos tudo, nós é que somos limitados. Quando a gente vive no ego, a gente só conta pelo que tem na nossa conta, que uma continha que baixinho. É tudo limitado, então a gente fica com medo, não dá nada para ninguém, é egoísta. Quando você dá, você fala, fiz um sacrifício, alguém tem que estar olhando por mim. Poxa, olha só, eu estou ajudando, aí você quer levar alguma vantagem. Então são exercícios. E de tanto você fazendo esse exercício, de doar, um dia vai ser tão normal. E agora a gente já pode ver como é que a gente se encontra. Como é que está isso na hora que eu faço a minha caridade, né? Como é que eu me sinto? Então, até que um dia vai ser tão normal, mas tão espontâneo, volta aquilo que vocês já esqueceram. Vocês estão respirando e não. Olha como é tão normal que eu já esqueci da respiração. E agora, a respiração é fundamental, porque se eu não respirar, eu morro. Eu só posso ter vida se eu tenho respiração. Eu também só posso ter vida espiritual se eu tiver caridade. Por enquanto que eu estiver preso ao ego, por enquanto que eu for egoísta, eu não ego no céu. Eu vou sempre ter que estar construindo egos. Por isso que as reencarnações são muito numerosas, pergunta 169 do livro dos Espíritos. Porque eu fico querendo sempre me agarrar a ele, sempre me agarrando a ele, eu não desfaço o ego. A ideia é me desfazer do ego, mergulhar na profundidade, ver que lá na profundidade do iceberg existe um universo infinito de possibilidades. Aí, naquele universo infinito de possibilidades, eu sou o todo. Eu e o Pai somos um, como diz Jesus. Eu sou o Pai e o Pai está em mim. E agora, então, você tem esse potencial de que eu sou o Pai, o Pai está em mim, você tem tudo. Aí a frase do Evangelho, tudo que é meu é teu, meu filho. E aí a parábola fala de uma forma assim, tão clara como a parábola do samaritano. Cuida dessa pessoa aí para mim. O que passar, coloca na minha conta. Uma conta que não acaba, a conta é divina. O que passar, pode colocar na minha conta. Tem tudo. Potencial assim, né? Senhor, dispensa de multidões, porque elas devem estar com fome, Senhor. Já estão aqui o dia inteiro aqui com a gente. Manda elas embora, Jesus, porque elas precisam ter alguma coisa para comer. E Jesus falou, por que vocês não dão para elas? Aí nós só temos para nós 5 pãezinhos e 2 peixes, Senhor. Como é que a gente vai dar? Primeiro que não dá. Para dar para todo mundo, e segundo que é nosso. É meu. Se eu for dar, eu vou ficar com fome. Então, dispensa a multidão. Jesus, deixa eu ver esses pães aqui. Tudo é possibilidade. Deixa eu ver os pães, deixa eu ver os peixes. 5 mil homens comeram, fora as mulheres e as crianças. Mais que isso, ainda sobraram 12 cestos. Cestos de pescador. Peixe grande.
É como está lá no original.
Bom, mas eu não tenho que falar. Mas é Jesus. Essa é a diferença. Aí, não adianta também tirar a onda e dizer, mas eu não sei fazer isso. Isso quem sabe é ele. Então é essa que mostra a diferença. Por que ele está lá, a gente está aqui, porque a gente não entende a linguagem dele. Porque nós, primeiro, não temos acesso a esse potencial. E não temos por quê? Porque há privilégio, Deus gosta mais dele do que da gente, tem mais xodózinho por ele do que por nós. Isso aí não é um Deus, é um louco, ele diz Jesus. Deus é bom. A frase do Evangelho, ele não dá o seu espírito por medida, quando se doa, dá para se doa por medida. Então, é que no nosso caso, é que quando você faz um ato de caridade, passa pelo pensar. Pelo pensar, passa pelo ego. E o ego é interesseiro. E ele faz assim, se pronto. Epa, isso aí vale quanto? Eu estou dando um bolo, vale quanto? Eu estou dando um passe, vale quanto? Eu estou cuidando daquela centro espírita, vale quanto? Eu estou dando sopa, vale quanto? Vale quanto em que sentido? Qual é o teu foco? Você quer ser presidente daqui? Você quer ser elogiado? Você só quer visto? Você só quer ser aplaudido? Você quer só ser afagado e a pessoa passa a mão? Nossa, você é um máscara, você é carinhoso. Nossa, é um mestre, um mestre. Qual é a extensão? Ou mesmo você está fazendo isso, achando que fazendo essa coisa, amarrando Deus é um processo. Eu estou ajudando e como se tiver, agora Deus vai ter que cuidar de mim. Como se ele tivesse obrigação de dar alguma coisa. E, inclusive tem pessoas que costumam falar assim, fazem caridade, 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 tumba, morre. Foi o tema da minha palestra agora no Ramatismo, no sábado. O sujeito era muito bom lá na Itália, era muito legal, mas foi enterrado vivo. Aí então fica aquele negócio, por que ele passou por um castigo desse, cara? Teve um ataque de apoplexia, foi enterrado, só que ele não tinha morrido. Naquela época, ele tinha exames, assim, ele pronto, foi enterrado vivo. Quando abriu o caixão, ele estava revirado lá, tinha até comido na mão. Aí você fica, mas só que ele era um homem bom. Aí você fica, mas se é um homem bom, Deus tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. É como, aí agora é engraçado, né? Deus fica nosso escravo. Aí você resolve dar um bolo. Você resolve dar um pão, você resolve dar uma roupa, você resolve cuidar das pessoas, agora Deus tem que me dar para tudo. Não é a contabilidade nem assim. Primeiro ele já te deu tudo. Tudo que é meu é teu, meu filho. O problema é que quando a gente faz, passa pelo cifrão. Tem que ter qual é a vontade que eu vou ter isso. O que eu vou ganhar em troca? Não é o que eu vou ganhar em troca. É fazer por fazer. É a coisa natural. Volto a dizer, como respirar é natural. É condição de vida. Caridade é natural. É condição da vida no reino de felicidade. Você só pode viver num reino de felicidade em que todos tenham tudo quando for caridoso. Por enquanto que tiver um esperto, foi o tema da palestra passada. Como botar um esperto no reino de felicidade? Se todos aqui vivessem comumente, e o que fosse de um fosse de outro, tá certo? Se botasse um esperto aqui no meio, ia ser malandro, ia pegar tudo, todo mundo e depois ia nos expulsar daqui. Sai daqui.
Eu vou botar nessa câmera para mim.
Botar a gente para fora. Então não pode. O que significa é que quando eu for fazendo caridade, e vai ficando tão natural, o outro for fazendo caridade, outro também, e esse mundo for um mundo só de caridoso, e não tiver mais espertalhão, aí não vai faltar nada a ninguém, porque vai ser tudo é de todos. É o maior exemplo do comunismo, só que é um comunismo armado em amor, que é o que faltava no bolchevismo. Tanto que ele constrói uma comunidade pela arma, matando outro. Aí é muito fácil. Eu te obedeço, a minha casa vai ser tua, o teu táxi vai ser meu, tua isso, vai estar lá, porque eu tenho a arma, é o nome do poder. Então não é o amor, é o temor. O importante é construir uma sociedade de fraternidade, fraterno, irmão, frade, irmão, fraterno. Onde vier, é essa aí, mandar. Irmão não é o biológico, né? Irmão de amor, né? Espiritualidade. Mas, então voltemos para a frase inicial. Quando você for fazer as suas boas obras aos homens, obras religiosas, obras de caridade, obras assistenciais, seja lá qual for, não deixe que o homem te contemple, porque se ele te contemplar, quando você for lá receber o pagamento de Deus, não vai receber do Deus que está no céu. Agora o outro versículo que nós já vimos, capítulo 5, versículo 16. Brilhe a vossa luz, faça as suas boas obras diante dos homens, para que eles vejam e glorifiquem a Deus. Aí uma não bate com a outra. É que a ideia é que no versículo 16 o homem já é evangelizado. No versículo do capítulo 6, versículo 1, é esse que está tirando, aprendendo, que é o nosso caso. Agora, no nosso caso, quando você faz uma obra de caridade, passa pelo cérebro, funciona o egoísmo, você pensa assim: qual é o meu interesse? Eu faço a obra para que o homem veja. Se eu faço a obra para que o homem veja, o homem me dê alguma recompensa, me aplauda, então pronto, ó, você já ganhou a recompensa do homem, você não vai ter nada de Deus. O que você queria eram as coisas humanas, você já ganhou uma coisa humana. Agora, se você vai fazer boas obras e já é divino, você não quer nada em troca. Você faz as boas obras porque é tão importante fazer boas obras como respirar. Voltamos a dizer, esquecemos que estamos respirando. É tão normal que a gente esquece. O dia que a caridade for assim, tão normal, e você faça por amor, faz porque é gostoso, faz porque é legal, porque o que é bom é fazer isso. Eu sinto bem, aí que está a minha vida, é o meu prazer em fazer essa caridade. Quando for assim, aí você não quer nada em troca. E automaticamente você recebe de Deus. Então esse é o versículo 16. Brilhe a vossa luz, dê a sua luz como exemplo, mostre para os homens. Mas aí você não quer nada absolutamente dos homens. E aí os homens vão aprender, e aprendendo, vão dar glórias a Deus. Agora, se é o interesse material, aí cuidado. Se é o nosso caso, que nós estamos tateando, vai fazer alguma coisa, faça no secreto. Não faça para aparecer. Porque se você fizer para aparecer, já ganhou o pagamento. O pagamento é precisamente o ato de querer aparecer, que já te deu satisfação. Porque a vida te paga com a satisfação. Você fez alguma coisa, teve satisfação, já é o pagamento. Se a satisfação é o olhar das pessoas, é o interesse das pessoas, é o aplauso das pessoas, pronto, já ganhou. Não teve nada com relação a isso. Agora, se você é um ato pedagógico, você é um apóstolo, você é uma pessoa do bem, você está proposto para o bem, e você não pensa em nada dos homens, muito pelo contrário, e você faz tudo em intenção divina. Daí a frase de Jesus: quando deram um copo d'água a esses pequenos, é a mim que está dando. Quando isso se chama na yoga, a yoga tem um método fantástico chamado Bhakti Yoga, é yoga da devoção. Quando você é um Bhakti Yoga, ou melhor, você faz por devoção, por amor, você ama é Krishna. O teu referencial é Krishna, não é aquela pessoa, pronto. Aí é aquela passagem da Madre Teresa de Calcutá. Sempre bom repetir, o repórter quer entrevistar ela. Ela diz: eu não tenho tempo, porque eu tenho que cuidar dos doentes, dos aidéticos. Vem atrás de mim, eu vou cuidando e você depois me entreviste. Ele vai me entrevistando. Aí foi, até que chegou um homem lá que estava cheio de tumor, de pus, com diarreia, aquela coisa toda, ela ali, aí o repórter teve náusea, disse assim: nossa, eu por dinheiro no mundo fazia isso. Ela falou: nem eu. Pronto. Essa é a ideia, nem eu. Quer dizer, o que eu estou fazendo não é por dinheiro. Não é nem essa ideia que eu amo, é Cristo. Eu amo Cristo com a ideia. Quem deu um copo d'água nessa clínica é a mim que está dando. Essa é o Bhakti Yoga. É como diz Krishna: faça por mim, por amor, está lá na Bhagavad Gita. A inversão, essa é a tal da devoção, você é um apaixonado. Sabe quando você está apaixonado? Você ficou apaixonado? Você fica apaixonado? Você só pensa nele, né? Nele, né? Então é ele. Você só fica pensando na pessoa. Já viu uma pessoa que está apaixonada quando ela vai para a escola? Aí você vai aqui, né? Ela está apaixonada, ela vai no parquinho, no cinema. Qual foi o filme? Foi bom? Não sei. Não viu o filme? Não viu, né? Ela está apaixonada. A mente só fica naquele amor, não é isso? A pessoa se veste com amor. Vai no shopping para comprar roupa, para de novo. Tá certo? Vai ir qualquer coisa com amor. Nem liga porque está comendo, a gente nem come. Quem está apaixonado às vezes emagrece, engorda depois. Na gravidez, né? Mas é na paixão de menino, pum, ele fica apaixonado, aquela coisa toda. Só pensa nele, ou nela, não faz. Muito bem. Nele é do amor, quero dizer. Bom, então nesse exato momento, é isso. E aí tudo você faz para o amor, para agradar o amor, é isso, é não criar carga. É fazer a intenção dele. Quando você ficar assim, apaixonado por Jesus, ou apaixonado por Cristo, um apaixonado por Deus, pelo bem, pela caridade. Aí você vai falar, essa é a paixão, esse é o pacto. Por isso que diz o texto da Bhagavad-gita, que é o livro milenar do hinduísmo, né? Que vai gerar depois as correntes, as várias correntes de ordem. Por isso que você não cria karma. Você não cria karma. Porque a atuação não foi com intenção. Você ama? Tá certo? O foco é o amor. Não teve intenção, não teve propósito. Quer dizer, você não focou, não passou pelo ego, você não coisificou a coisa, não ego coisificou, não raciocinou e disse: quero levar para a vantagem. Vou fazer isso por causa disso. Não. Aí você fala: não, mas você tem uma vantagem. Qual é a vantagem? Porque você quer conquistar o amor. Não. Você quer é que ele seja feliz. Vou comprar essa roupa porque eu vou agradá-lo. Eu vou fazer isso porque ele vai amar. Porque eu vou fazer porque ele vai gostar. A referência não é porque eu vou me dar bem. Quando eu vou fazer é porque eu vou me dar bem, aí a coisa se inverteu. Aí é posse. Aí vai ficar uma coisa doentinha, vai ficar a coisa da paixão, você vai agarrar e quando ele não te quiser mais, vai ser aquele inferno. Aí você vai ficar também pensando só nele com ódio. É aquele cara que está lá no bar e diz: ah, chega de mim, tristeza, sente comigo nessa mesa de bar, vamos beber, etc. E o sujeito entra em depressão. Por quê? Porque havia um interesse. No fundo, eu faço isso porque eu vou ganhar isso. Não. No amor é: eu me visto assim para ele. Eu faço isso para ele. Eu sei que é para ele. Para agradar. Você fica mais feliz. É mais feliz do que dar o presente é quando ele desembrulha. Mas ver os olhos dele, a felicidade, aquela carinha de amor, então é isso. Então, quem explica muito bem isso, só que no universo é muito limitado, a gente entende bem, é mãe, né? Mãe é isso. Quando ela fica assim, para o filhinho, né? Tudo é um filhinho, só pensa no filhinho, qualquer coisa é um filhinho, tudo é um filhinho, é ligar para o filhinho, para outro filhinho, comitir para o filhinho, não sei o que é do filhinho. E por isso que uma das crises que costuma ter no casamento é quando nasce um filhinho. Porque às vezes ela fica tão focada no bebê que é... e tem depois dificuldade de relação com os filhos, etc. Então, só que aí é um início de aprendizado para o tal do amor universal. A vida está ensinando, e aí começa com essa coisa bem instintiva de mãe. Né? E aí ela só pensa no filho, no bebê. Tá certo? É, então, o que volta a dizer? O apaixonado é essa explicação. Ele não cria carro, porque ele faz a intenção do outro. Lembra ele a alegria como o outro é feliz. Vou fazer isso porque o outro vai ser feliz. Né? Eu não tenho carro. Mesmo positivo, quando eu dou uma sopa para ele, eu quero que ele agrade, que ele goste, que ele diz para mim: poxa, que sopa boa. E por enquanto que ele não me elogia, que a sopa é boa, poxa, você não gostou da sopa? É um karma. Mesmo sendo uma coisa boa, que é positiva, é karma, o que a gente chama de karma positivo. Eu também posso fazer alguma coisa para prejudicar ele. Aí é um karma negativo. Mas em todos os dois casos é karma, cria apego. Na Bhakti Yoga, por devoção, você está apaixonado, está em amor. Logo você faz pela alegria do amor, a alegria que o outro seja feliz. Aí você não cria calma nesse vínculo. Está sempre livre, desprendido, solto. E aí, nesse exato momento, quando a mente começa a funcionar assim, sem nenhum interesse, e que a alegria está no outro, aí abre-se o reservatório de fontes universais. Agora, funciona a frase, o que é meu é teu. Porque agora vai voltar um estado de alma. Eu e ele somos um. Eu estou nele, ele está em mim. E como você está ligado ao reservatório infinito, ele diz assim, o que você tem aí? Mas nós só temos dois pãezinhos, cinco pãezinhos e dois peixes que está aqui. 5.000 comigo, fora as mulheres e as crianças, já sobraram 12 cestos. Porque você está em contato com o reservatório. Porque o universal, você não quer nada para você que para que o outro seja feliz. E quando o outro é feliz, você também é. Automaticamente se vive a sua felicidade. Então, voltando para os dois versículos. O versículo 1 que diz, do capítulo 6, quando você for fazer a tua obra de caridade, cuidado para que o homem não veja. Porque se vê, você não vai receber a recompensa. Quer dizer, se você for fazer alguma obra de caridade para aparecer aqui e querer levar, alguma vantagem já ganhou. É a vantagem do mundo. Não tente buscar ela nos céus. Nos céus é quando a gente faz nesse estado de amor. É por amor. E agora a gente já pode estar medindo, porque é muito bom essa prática, de você ter o tal do parâmetro, o medidor. Isso foi importante. Atualmente, nas minhas obras sociais, na caridade que eu faço, no gesto amigo que eu exerço, qual é o meu grau de satisfação e de amor? Eu continuo exigindo muito que as pessoas me elogiem, me agradeçam, me reverenciem, ou não? Ou mesmo quando eu sou, às vezes, ironizado, debochado, e não valorizado nesses atos de caridade. E quando as pessoas chegam no meu ouvido e dizem, está vendo? Bem feito, fez, ninguém te ajudou. Isso tudo eu passar tranquilo, botar a cabeça no travesseiro, repousar, não querer nada em troca, e não exigir nada, e não ficar com raiva da pessoa que fez assim, eu já estou caminhando. Esse é o medidor. Por isso, volto a dizer, essa passagem do Evangelho, como em tudo, é do Cristo lá no futuro. Eu estou indo para o futuro. E por enquanto eu não chegar lá, eu não exerço ela na sua plenitude. Podemos dizer, então, que é um caminho. É um mundo de exercícios que eu vou fazendo e vai me aproximando dessa experiência de só realizar as coisas na plenitude do amor. Porque quando eu realizo as coisas na plenitude do amor, não há nenhum interesse na vida a não ser a felicidade de todos. É só assim que vem a tal da retribuição no céu. Aí agora que a gente precisa entender então essa parte final. A retribuição no céu. Se eu disse, quem acha assim, pode ir lá na hora do pagamento e vai receber uma retribuição de Deus, qual é a retribuição? A retribuição continua sendo aquele reservatório. O que é meu é teu, você tem tudo. A retribuição é o céu. A retribuição de quem faz isso é viver no céu. E quando você vive no céu, você vai viver numa comunidade em que todos são assim. E se todos são assim, nunca vai faltar nada. Nunca vai haver sofrimento, só vai haver felicidade. Por quê? Porque de um é de todos. Ou a frase do Evangelho. Meu filho, o que é meu é teu. E aí é o tal da harmonia. Notas diferentes, o que faz uma sinfonia? É a harmonia. São notas diferentes, funcionando de tal forma que, mesmo elas sendo diferentes, todas vivem em paz e realizam uma sinfonia maravilhosa. Muita paz.